A fauna de mamíferos de maior porte aqui do Parque Estadual do Guariba e da Resex do Guariba, nós encontramos a maioria dos representantes da fauna dessa região, do interflúvio do Aripuanã Roosevelt. Os 3 dias em que nós visitamos as áreas abertas, não encontramos nenhuma evidência da presença de espécies desse grupo de áreas abertas, espécies de cerrado do sul da Amazônia, que não significa que elas não existam, mas no tempo que nós tivemos a gente não encontrou evidência nenhuma da presença delas. A gente não encontrou nenhuma evidência, nem nenhuma. Não registramos nenhuma espécie nova. O que teve de legal, de interessante aqui, foi que conseguimos registrar três espécies de coatipurus, né, de roedores semelhantes a esquilos, que são animais muitas vezes de difícil registro. Não significa que eles não ocorram aqui ou que são espécies novas, mas não, às vezes não é muito fácil encontrar três espécies. Nosso trabalho não teve nenhum enfoque de uso do recurso natural, nem quantitativo. O tempo disponível numa viagem dessas é muito curto para um grupo que é difícil mensurar a quantidade de indivíduos das espécies num intervalo de tempo de 2 semanas. Na verdade, o que a gente fez foi simplesmente verificar a presença delas. O nosso intuito principal, além de verificar a presença das espécies que a gente já esperava, era tentar buscar espécies novas ou ampliações de distribuição de espécies já conhecidas. Mas até hoje isso não aconteceu. O potencial sempre existe, mas não tem nenhuma evidência na nossa mão que a gente possa falar que isso aconteceu de fato. O que é interessante é a presença dos bandos de macaco de grande porte, coatás, né, macaco aranha, e os barrigudos no capão de mata que fica isolado no interior do Parque Estadual. É um capão de mata eu não sei exatamente quantos mil hectares, mas não é grande, e nós vimos lá, são menos de 5 mil hectares, acho. E nós vimos barrigudo, macaco-aranha, queixada, todos usando essa área, né? Para os macacos eu acho isso uma informação interessante, porque aparentemente esse é um capão de mata isolado. O que influencia na rotina é que esse grupo, ou esses grupos, vamos dizer, a espécie barrigudo, né? Lagotrix. O que a influência, a questão de você estar numa ilha é que você tem um isolamento genético dessa população, e isso tem algumas implicações para a conservação. Em geral, populações isoladas são menos resistentes a alterações drásticas no ambiente, ou reduções drásticas em suas populações. Elas têm uma maior propensão para o desaparecimento, o que não significa que exista esse risco, porque a gente não sabe há quanto tempo que elas estão lá nessa situação. Na verdade, a gente nem tem certeza se elas estão de fato isoladas. O que a gente vê é que hoje, fisicamente, não há contato de floresta daquele capão com o maciço florestal que está distante dali. Esse capão, ele é isolado por campos. Então, o que nós sabemos é, existem os bichos lá, e esse capão não tem contato via floresta com o contínuo maciço florestal do sul do estado. Então, o que a gente vê é um isolamento estrutural da paisagem. Não significa que os bichos estejam mesmo isolados. A gente desconfia, pelo bicho ser florestal, arborícola, macaco, ele não sai atravessando qualquer lugar. O que a gente, aparentemente, são animais saudáveis, não tem nada demais. A questão é o tempo, né? Essa paisagem certamente é uma paisagem dinâmica, né? Ela tem essa conformação de ilhas de mata isoladas numa matriz de campos. Hoje, com as flutuações climáticas que a Terra tem já desde sempre, essa conformação pode se alterar, e daqui a, e, não sei, cerca de 15 mil anos atrás, ou 5 mil anos atrás, pode ser que essa mata fosse contínua. E hoje o campo ocupou o lugar da mata. E pode ser que daqui a 15 mil anos isso ocorra de novo, e vice-versa. A mata e o campo estão, a gente acredita que estão constantemente se, ao longo do tempo, trocando de o lugar no espaço, vamos dizer assim.